Audiobook grátis apresenta. Maximiliano refere-se à Cidade Velha, dizendo que ela forma um completo contraste com os novos bairros. Classifica de medonho o zigue-zague que sobe e desce, as ruas cheias de excrementos de animais e de ratos mortos. Julga precisa uma grande coragem para habitá-las, e ainda para transitá-las. Adnos. É pimenta. Mas, diga-se a verdade, devia ser assim em 1852, pela simples razão de que ainda o é em 1889. Eu não sei bem a que Maximiliano chama Cidade Velha, se se refere à colina oriental ou ocidental, ao castelo ou ao bairro alto. Mas, em qualquer dos casos, a apreciação é fundamentada. Há 37 anos os despejos faziam-se ainda da janela abaixo, depois da famosa prevenção do água-vai. Às vezes nem a prevenção se fazia. Uma anedota de Bocage conta que, achando-se o poeta numa situação muito naturalista, recebera sobre o dorso uma baldada d'água chiura, que lhe despejaram uma criada, a qual ele apostrofou neste chistoso improviso. Ó menina do toucado, já que tem a mão tão certa, venha buscar a oferta, que ficou do batizado. Mas nas tradições da antiguidade grega anda uma anedota que prova ter existido entre os hélenos igual costume. Tendo Sócrates fugido um dia para a porta da rua, por já não poder aturar sua mulher Xantipe, ela aproveitou a ocasião para fazer os despejos e encharcá-o, ao que o filósofo respondeu com a sua habitual serenidade. Que não era água de rosa, mas outra menos cheirosa. Já expungimos, é certo, o sujo costume do água-vai, mas os ratos mortos e as cabeças de carapau perfumam ainda as ruas de Lisboa. É porém injusto o arciduque quando diz que os portugueses nem por todo o ouro do mundo quereriam ver-se livres destas montanhas de imundície. As narinas nacionais protestam contra a frase. Mas é que cerca de 40 anos de incessantes reclamações não têm conseguido ainda estabelecer uma polícia municipal tão vigilante, que ponha cobro a este abuso. De mais a mais, Lisboa é, a respeito dos gatos, uma cidade fetichista. Lisboa adora o gato, não só o gato domestico, mas também o gato vadio, cadereiro, como diriam os espanhóis. Toda a gente se julga constituída na obrigação de alimentar os gatos tunantes atirando-lhes para o meio da rua as cabeças dos carapaus e as miudezas das pescadas. Em Lisboa o gato não faz nada, quem caça os ratos não são os gatos, são as ratoeiras. E ao passo que se dá de comer aos gatos boemios com uma piedade tradicional, toda a gente compra uma ratoeira para demonstrar a inutilidade do gato alfacinha. Na capital portuguesa, o gato é um sultão, que tem o seu serralho de bichanas ao ar livre. Mas se houver uma câmara municipal que se propõe a arcar com o gato, não haverá gatos eleitorais que a aguentem, numa recondução, à boca da urna. Maximiliano impressionou-se em Lisboa com a abundância dos papagaios. Parece, diz ele, que estamos numa floresta virgem do Brasil. E acrescenta que as parlendas dos papagaios são de ensurdecer a gente. Digam que também não é verdade, se são capazes. A abundância de papagaios é talvez um vestígio do nosso antigo domínio colonial. Dos bons tempos em que fomos os primeiros a pôr o pé na costa d'África e no Brasil restam hoje apenas as chronicas e os papagaios. O que é certo é que rara casa não só de Lisboa mas também de todo o reino deixa de ter um papagaio, seja pardo ou verde, da África ou do Brasil. Cada brasileiro que chega, traz um papagaio para si, e três papagaios para os parentes. E na tradição popular anda o estribilho dos papagaios, que tem passado de geração em geração com o Bernal francês e a Silvaninha. Papagaio real, por Portugal, quem passa? O rei que vai à caça. No glossário nacional conservam-se algumas frases atinentes aos papagaios, tais como, dá cá o pé, meu loiro, etc. E não contentes com os papagaios autênticos, temos vários papagaios metafóricos, as tábuas divisórias e pintadas de verde que separam as janelas de sacada às estrelas de papel que os rapazes lançam ao ar. Depois da abundância dos papagaios, estranhou Maximiliano a dos negros e negras, que enxameiam em Lisboa, notando que por um contraste, que parece irônico, todos os pretos são caiadores. Aqui está de certo outro vestígio dos nossos bons tempos coloniais, os pretos. Eles habituaram-se a Portugal desde o tempo em que vinham como escravos, a tradição estabeleceu-se, e hoje vêm como livres. Que diria Maximiliano se soubesse que os portugueses antigos, incluindo os nossos primeiros poetas, davam o cavaquinho pelas pretas? Camões, o príncipe dos poetas portugueses, arrastou a asa uma escrava negra, a famosa Luísa Bárbara. Pretidão de amor, tão doce a figura, que a neve lhe jura que trocara a cor. Por isso, é certo, lhe fez troça um poeta anônimo da época. Negrado, negrigoril, negregante, negrica, negraria, negramento, negrança, negração e negradura. Luís, retrato negro dos amores negros seus, aqui jaz a endurecida Luísa negra o fez, com negras dores, mudar em negra sorte a negra vida. Nos autos dos poetas cômicos do século XVI, um preto ou uma preta são personagens obrigados. Gil Vicente diz na farsa do Juiz da Beira. Eu andava namorado de uma moça pretazinha. No teatro do Prestes e do Chiado a preta ou preto aparece sempre com a sua aravia, que era de um efeito seguro. Na poesia popular ainda hoje vive uma quadra, aliás formosíssima, em que o elemento chamita fornece a beleza do pensamento. Os teus olhos são gêntios da Guiné. Da Guiné por serem negros, gêntios por não ter fé. Maximiliano fala de uma espécie de equipagem, o sesh, montada sobre duas rodas enormes, tirada por dois cavalos, muito usada então em Lisboa. Ainda cá temos pouco mais ou menos o sesh, mas hoje serve principalmente para conduzir os mortos ao cemitério. É um dos espetáculos mais tristemente irrisórios de Lisboa. Passa depois a ocupar-se dos trajos nacionais. O mundo elegante veste-se à francesa. As mulheres do povo usam lenço branco na cabeça e grandes capotes muito pesados. É uma precaução contra os inconvenientes do clima, porque, em pleno estio abrasador, um frio glacial cai sobre a cidade, e a corrente de ar do Tejo sopra frequentemente aspérrima através das ruas. Tem razão quanto ao estrangeirismo dos trajos no mundo elegante. Dão-lhe aos próprios poetas portugueses. Rodrigues Lobo disse: por isso qualquer profano nos toma para entremês, porque fazemos cada ano ti no traje português mais mudanças que um cigano. Não tomamos isto em grosso, vestimos por tantos modos cada hora, que dizer posso, que não temos traje nosso, porque o tomamos de todos. E Simão Machado: Véus res, disse, a francesa, depois disso a castelhana, amanhã a sevilhana, hoje andam a bolonhesa, e já nunca a portuguesa. O capote preto e o lenço branco eram, de feito, um trajo nacional, mas não privativo das mulheres do povo. Nisto se enganou o arciduque. Também o usavam as fidalgas. Em Lisboa já não há disso senão pelo carnaval. Mas nas províncias do norte ainda existe o capote. No sul, tenho visto muitas vezes em Setúbal, sem exclusão das senhoras, capotes de pano finíssimo e brilhante. Os homens também usavam capote antes da invasão da capa espanhola e da capa a Santo Antônio, mas era ordinariamente de cor e com mangas. Chamavam-se estes capotes josézinhos. Camilo Castelo Branco diz na enjeitada, era de mulher ou outro vulto encapotado num josézinho de mangas, como então se dizia duns capotes que tiveram em Portugal reinado longo. E Nicolau Tolentino: se a pé, dando josézinho, escoltou ao sino ledo a Márcia todo o caminho, foi porque ele tinha medo que lhe caísse o burrinho. Isto, leitor, não pode ir de uma assentada. Seguiremos a jornadas vagarosas o itinerário do infeliz arciduque.